Começamos pela distribuição das iniciativas legislativas. Temos 4 iniciativas legislativas e pelo famoso método de ontem, famoso e útil, obviamente, são todas para ser distribuídas ao PS. É o projeto de lei 507/15, iniciativa do PCP, sobre a retoma de medidas de acolhimento e programa de autonomização de crianças e jovens em perigo. Projeto de lei 508, igualmente do PCP, alarga a possibilidade da adoção de crianças até aos 18 anos. Projeto de lei 513, do Chega, altera a legislação penal no sentido de atribuir maior proteção às vítimas de crimes sexuais. Projeto de lei 515, do PAN, assegura a inclusão da condenação pelos crimes de violência doméstica, de ofensa de integridade física contra a liberdade e autodeterminação sexual praticados contra o autor da sucessão nas causas de indignidade sucessória. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por eficiência de tempo. Julgo que posso fazer a indicação de todos os senhores deputados para este lei que o Sr. Presidente elencou. Então, para o primeiro projeto de lei, nós indicamos a Sra. Deputada Patrícia Faro. Para o segundo projeto de lei do PCP, indicamos o Sr. Deputado Bruno Aragão. Para o terceiro projeto de lei do Chega, indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos. E para o último projeto de lei do PAN, indicamos a Sra. Deputada Anabela Real. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, os senhores deputados Patrícia Faro, Bruno Aragão, Cláudia Santos, Anabela Real, pela forma como foi lidas as iniciativas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, só para conhecimento, temos um projeto de resolução, iniciativa do PSD, recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de diversão noturna. A competente é a segunda comissão e, portanto, se for preciso a nossa intervenção, nós depois faremos, não é? Compreendam, com certeza que estamos todos um bocadinho perplexos, porque a Comissão dos Negócios Estrangeiros ser a competente. Mas o Clavinho era a segunda, não é? Que recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de diversão noturna. Portanto, foi distribuída a segunda. A competente é a segunda Comissão. Deve ser. Se já são mais que os portugueses, são mais que os portugueses. Eu irei ver, depois darei a informação. Temos que ver isto. Distribuição de iniciativas europeias não há. Não temos hoje nenhuma para distribuição. Tínhamos no ponto 3, discussão e votação do parecer do projeto de lei 398/15. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves enviou um e-mail a pedir o adiamento. Ponto 4, discussão e votação. Não está cá, o Carneiro. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carneiro enviou uma mensagem que apanhou o trânsito, que está com 15 minutos. Há bocado estava com 15 minutos de atraso, deve estar a chegar.
Mesmo que ser lido hoje, não é? Depois, temos aqui uma questão que é a seguinte: discussão e votação de relatórios de iniciativas europeias. Temos duas, cuja relatora é a Sra. Deputada Patrícia Faro, do PS, mas chegaram hoje, pouco antes do início da reunião. Eu pergunto aos senhores deputados, está ali na deadline que a Comissão dos Assuntos Europeus nos indicou. Eu pergunto aos senhores deputados se há oposição relativamente à apresentação dos mesmos. Não? Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no que respeita à igualdade de tratamento e à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional e para o efeito do palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já as nossas desculpas, as minhas desculpas, a todas as colegas deputadas e deputados. Foi uma situação de facto atípica e não será, obviamente, exemplo, e agradeço a disponibilidade para apresentarmos então estes dois relatórios. São dois relatórios que versam sobre duas propostas de diretivas, a 688 e a 689. Eles são apresentados separados, são entregues separadamente, contudo a apresentação será efetuada em conjunto, até porque as matérias são obviamente conexas e complementares. A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 688, que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no que respeita à igualdade de tratamento e à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego, à atividade profissional e incluem o trabalho por conta própria, portanto num registro de reformulação que suprime o artigo 20º da diretiva e o artigo... O artigo 20º e o artigo 11º. De referir aqui na questão de, o domínio é idêntico, portanto é no emprego e atividade profissional, incluindo o trabalho por conta própria, e deixem-me que faça aqui a referência que, paralelamente, foi adotada uma proposta separada para estabelecer normas vinculativas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no domínio da igualdade de tratamento entre pessoas, sem distinção, e aqui faz uma abordagem à distinção, à não discriminação, à origem racial, étnica, à igualdade de tratamento no emprego e da atividade profissional entre pessoas, independentemente da sua religião ou crença. Deficiência, idade, orientação sexual e na igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria, e aqui sim aumenta, faz o registro em matéria da segurança social e no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, que já diz respeito efetivamente à outra diretiva, à 689, que também é alvo, portanto, da emissão, da elaboração deste relatório. Dizer que o objetivo das duas propostas paralelas da presente iniciativa consiste em reforçar a função e a independência dos organismos de promoção da igualdade no âmbito de todas as diretivas já adotadas neste domínio, na igualdade de tratamento do trabalho, e diretivas que me eximo de estar aqui a elencá-las, uma vez que dispenso, uma vez que têm, obviamente, na nota técnica da Comissão dos Assuntos Europeus e, de facto, muito recente, o relatório aqui dos nossos serviços da primeira comissão, mas são diretivas já uma de 79 e outra diretiva de 2010. Uma vez que estas diretivas foram adotadas ao abrigo de duas bases jurídicas diferentes, ela de facto foi remetida à Comissão dos Assuntos Europeus e à Comissão dos Assuntos pelos Assuntos Europeus, à nossa Comissão, à Comissão dos Assuntos Constitucionais, para que esta atenta o seu, nós, no caso, atenta o objeto e seja emitida pronúncia. De facto, já fiz aqui referência à outra diretiva, a esta, a 689, que veio complementar a 688, de facto, e que faz referência nestas três grandes áreas aos domínios, incluindo o domínio da igualdade de tratamento sem distinção entre as pessoas, distinção de qualquer tipo, faz ainda referência à igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e acesso a bens e serviços no seu fornecimento. Portanto, o principal objetivo é o da promoção, reforço na prática do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres. As principais matérias inovadoras do texto respeitam efetivamente a esse reforço nos organismos da promoção da igualdade. e sendo que nesta medida a proposta da Diretiva 688 para fazer esta divisão não suscita efetivamente dúvidas em face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que de facto remetendo a sua, deverá ser remetida a sua pronúncia para a Comissão dos Assuntos Europeus, porque esta proposta não suscita dúvidas quanto à sua conformidade, quanto aos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o instrumento escolhido, por um lado, e a realização de objetivos a alcançar se atém nos limites estabelecidos naqueles domínios, portanto, uma linha com a qual, com a atual, em linha com a atual normação sobre a matéria antes atualizada. No fundo, vem na sequência daquilo que já tem sido feito a este nível, sendo que a Diretiva 689 vai mais longe, cria um quadro reforçado de regras de funcionamento e é uma proposta que inclui várias estratégias e planos de ação adotados com vista à concretização da União da Igualdade. Estratégia para a Igualdade de Género, planos de ação contra o racismo, estratégia para a Igualdade de Tratamento das Pessoas LGBTIQ e também no pilar dos direitos europeus dos direitos sociais no que refere ao segundo e terceiro princípio da igualdade de género e igualdade de oportunidades. E, portanto, nesta medida, a proposta da Diretiva 688 também não nos suscita qualquer dúvida, uma vez que o instrumento escolhido também, por um lado, e a realização dos objetivos a alcançar, se atém aos limites estabelecidos naqueles domínios. De facto, não destaco mais nenhuma questão. Efetivamente, o relatório chegou muito em cima da hora, mas existem as notas técnicas da Comissão dos Assuntos Europeus, onde está de facto explanada todas estas questões que de uma forma sucinta elenquei e portanto não destaco mais nenhum parecer, será ele terá este relatório ser votado para que possamos em tempo então remetê-lo novamente para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada fez a apresentação das duas propostas de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Eu pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer a elaboração dos relatórios, não obstante, atendendo o momento em que eles deram entrada, não ter tido a oportunidade de os ver com atenção, da apresentação que a Sra. Deputada Relatora aqui nos fez, espelha aquele que é o conteúdo das iniciativas, bem como reflete o teor das notas técnicas e, portanto, o PSD saúda pelo relatório, até porque o tempo não permite que ele fosse apreciado com mais tempo, mas naturalmente a apresentação reflete o teor da iniciativa e, portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Agradecer à Sra. Deputada Patrícia Faro a elaboração do relatório. Apesar da clara exposição e de corresponder àquilo que estava na nota técnica, não poderemos deixar de nos abster por não termos tido tempo de ler atentamente aquele que foi o vosso relatório, mas mesmo assim agradecendo a sua exposição, que foi bastante clara. Obrigada.
Não havendo mais pedidos de inscrição, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados a abstenção do liberal, portanto aprovados as duas propostas de diretiva com a abstenção da iniciativa liberal. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Sr. Presidente, só para reiterar aqui o agradecimento e a compreensão das caras e caros colegas, portanto, fica registado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora a apreciação e votação dos relatórios finais de petições. E temos a petição 347/14 e para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Irei então passar a ler a petição, o relatório da petição. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 21 de Fevereiro de 2022, endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a 28 de Fevereiro de 2022, por despacho do então Sr. Vice-Presidente da Assembleia, deputado António Filipe. A petição foi remetida à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para apreciação, tendo chegado ao conhecimento desta a 3 de Março de 2022. Por força da decretada dissolução da Assembleia da República, a petição não pôde logo ser objeto de tramitação, ficando a aguardar pela legislatura subsequente, para a qual transitou nos termos do artigo 25 da Lei do Exercício do Direito de Petição, Lei 4390, de 10 de agosto, que a Comissão Parlamentar viesse a ser constituída e fosse designada responsável pela sua apreciação, pudesse fazer a verificação da sua admissibilidade e demais procedimentos previstos na lei. A presente petição não deverá ser objeto de apreciação em plenário, nos termos do número 1 do artigo 24 da Lei do Exercício de Petição, por se tratar de petição com menos de 4 mil subscritores, à data da sua entrega na Assembleia da República, havendo sido subscrita por 2.200 peticionários. O número de subscritores da petição, porque superior a 1.000, pressupõe a audição dos peticionários e a sua publicação integral no Diário da República, também nos termos do número 1 do artigo 26 da Lei do Exercício do Direito de Petição. O objeto da petição, os peticionários ou peticionantes dirigem-se à Assembleia da República para efeitos da criação de um regime de isenção do pagamento do certificado de registro criminal para quem se candidate ou exerça atividades não remuneradas cujo exercício envolva o contacto regular com menores. Apontam, porém, constatam que o custo de 5 euros pela emissão de certificado de registro criminal, o qual tem que ser apresentado anualmente, representa uma grande despesa para as várias associações com um grande número de voluntários e invoca o princípio da gratuitidade do voluntariado, vertido no artigo 6º da Lei 71.1998, 3 de novembro, concluindo que o cidadão voluntário não deve ser onerado pelo Estado e frisando ser uma questão de bom senso não sobrecarregar com custos burocráticos aqueles que pretendem dar contributo gratuito à sociedade. Conforme referido na referida nota de admissibilidade, à luz do número 1 e 2 do artigo da Lei 113/2009, 17 de setembro, alterada pela Lei 103/2015, 24 de agosto, as entidades recrutadoras estão obrigadas a pedir, a quando do recrutamento e depois anualmente, ao candidato a profissões, a empregos, funções ou atividades públicas ou privadas, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, a apresentação de certificado de registro criminal e a ponderar a informação constante do certificado na aferição da idoneidade do candidato para o exercício das funções. O regime jurídico de identificação criminal aprovado pela Lei 37/2015 é regulamentado pelo Decreto-Lei 171/2015, 25 de agosto, com a retificação número 44/2015, 30 de setembro, e alterado pelos vários decretos-leis. O custo de 5 euros pelo certificado do registro criminal resulta do somatório da taxa de 1,75 devida pela respectiva emissão e do valor de 3,25 referente aos modelos de impressão exclusivos dos serviços de identificação criminal. Por outro lado, consta no número 6 a previsão da isenção da taxa na emissão do Código de Acesso ao Certificado para as entidades previstas no número 2 do artigo 8º da Lei 37/2015, de 5 de maio, onde se enquadram essencialmente entidades públicas e não pessoas singulares ou coletivas que prestem voluntariado. Afigura-se assim que a satisfação da pretensão dos peticionantes, ou seja, a isenção da taxa de certificado de registro criminal no âmbito de ações de voluntariado, pressupõe uma alteração legislativa que se traduza no alargamento do âmbito subjetivo das isenções. Para efeitos deste procedimento de petição, isso significa, prima facie, que deverá ser dado conhecimento desta petição aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de partidos nos termos dos dispostos nas alíneas D e E do número 1 do artigo 19 da LEDP. Contudo, importa não esquecer que a eventual alteração legislativa acarreta uma diminuição da receita do Estado, consubstanciada na não obtenção de taxas em virtude da introdução de uma isenção, o que poderá colidir com a designada norma travão prevista no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, da qual resulta sumariamente a proibição da apresentação de iniciativas que envolvam um aumento das despesas ou diminuição das receitas previstas na lei do Orçamento do Estado. Neste contexto, importa também dar conhecimento desta petição à área governamental competente, ou seja, ao Ministério da Justiça, para eventual medida legislativa. Anexa-se o relatório, como anexo 1, a súmula da audição do primeiro subscritor da petição. Em face do exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que deve ser dado conhecimento da petição 347-14, terceira, e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de partidos, bem como ao Governo, em concreto ao Ministério da Justiça, para a apresentação de eventual iniciativa legislativa nos termos dos dispostos da alínea D e E do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 11 do artigo 17 e número 2 do artigo 19, ambos da Lei do Exercício do Direito de Petição. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, agradecendo a elaboração do relatório. E eu gostaria apenas de referir que o PSD, na sequência precisamente desta petição, e porque ficamos de facto sensibilizados com a questão que aqui nos foi colocada e entendemos que tem toda a razão e faz todo o sentido que haja de facto uma isenção deste pagamento nas situações de voluntariado e nas situações aqui referidas, e portanto apresentamos já uma iniciativa legislativa no sentido de ampliar o âmbito da isenção de pagamento de taxa do registro criminal ou certificado de registro criminal para as situações de voluntariado, nestas situações quando se trabalha com crianças. O que nós entendemos é que, de facto, e a nossa opinião é que para que o relatório possa espelhar efetivamente a realidade na data de hoje, deveria, de facto, já mencionar a existência desta iniciativa legislativa, até para que o peticionário possa da mesma ter conhecimento. E, portanto, a nossa sugestão é que fosse incluída esta referência ao projeto de lei do PSD no relatório que aqui foi apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
Senhora Deputada, não vimos qualquer problema de ser, aliás, porque é a realidade e, portanto, espelha a realidade e, portanto, o relatório, quanto a mim, poderá incluir ou deverá incluir essa indicação da iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará então na página 4 esse acrescento agora sugerido pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD. Vamos votar. Quem vota com este acrescento, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora o anúncio do projeto de voto. É só para anunciar, depois será agendado eventualmente já para a próxima reunião, que é um projeto de voto 250/15, iniciativa do PSD, de saudação pelo Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Portanto, fica anunciado e temos agora a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo PCP. Para o efeito, dou a palavra para a apresentação à Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Como é sabido, existe um problema no nosso país, que é o problema do tráfico de seres humanos, da exploração, em particular em algumas regiões em que esta realidade tem o maior peso devido às atividades económicas que por aí se desenvolvem. Em particular na região Alentejo, isto tem um peso social muito expressivo. A verdade é que, apesar de ser perfeitamente visível a todos os cidadãos este conjunto de trabalhadores imigrantes que vivem em condições deploráveis, cujos direitos não são respeitados, nós depois, do ponto de vista da perseguição criminal dos ilícitos, que tem a ver com esta prática, não estamos a conseguir acompanhar ou impedir que isto se multiplique. Efetivamente, há instrumentos ou há subterfúgios legais em que também se abrigam estas redes, essas autênticas redes, algumas até de caráter internacional, e portanto nós precisamos de perceber onde é que é possível intervir, onde é que há insuficiências, e é neste sentido que apresentamos este conjunto de entidades. Como sabem, as jornadas parlamentares do PCP desenrolaram-se no Distrito de Beja, onde pudemos contactar com entidades locais envolvidas nesta matéria. Em particular, destacava uma reunião com a Caritas de Beja e com a União de Sindicatos de Beja, em que isso também foi colocado com uma grande acuidade. E, portanto, este conjunto de entidades corresponde aos eixos em que é possível intervir. A ACT, porque é a Autoridade para as Condições de Trabalho, e nós sabemos que há dezenas de queixas que não tiveram qualquer consequência, e, portanto, evidentemente não há capacidade de fiscalização. O CEF, ou o que resta neste momento deste serviço de segurança, também tem as mesmas, mesmos deveres e, no entanto, também tem dificuldades, nomeadamente decorrente daquilo que é a sua situação atual, mas é a força, é o órgão de polícia criminal que tem a obrigação de investigar neste momento esta matéria. A Segurança Social, porque tem sido a Segurança Social que tem respondido quando depois existem situações, por exemplo, de fuga desta, ou de desaparecimento destas empresas e que deixam dívidas, não pagam aos trabalhadores, enfim, depois é chamada a responder e em conjunto com as instituições locais a arranjar soluções de emergência, portanto está ao corrente destas questões. E a Autoridade Tributária, uma vez que se verifica, isto foi repetidamente abordado, a abertura e fecho de empresas, muitas vezes sabendo-se que os seus donos são ou a mesma pessoa, ou familiares, enfim, e portanto, e consegue-se verificar ao mesmo tempo, bastando, por exemplo, uma consulta no site do Rácios, que há imensas empresas de prestação de serviços e de trabalho temporário que têm exatamente a mesma morada das herdades, assim como depois a morada que é dada para a documentação de determinados imigrantes é também a da herdade. E, portanto, há aqui, de facto, um circuito muito bem montado, aproveitando do nosso sistema, que o nosso sistema não tem, digamos que não é o responsável, mas aproveitando-se dos instrumentos legais que existem, e é preciso perceber onde é que se pode intervir e como é que se pode de uma forma mais eficaz, uma vez que não o estamos a conseguir, e acho que isso tem que ser assumido, a travar este avolumar do tráfico de seres humanos e da auxiliar imigração legal, que não tem tendência a reverter-se. Este foi também um alerta que nos foi deixado. Isto tem tendência a aumentar, até tendo em conta a expansão de projetos agrícolas, a expansão de um conjunto de outras atividades. Portanto, é preciso, nesta fase, fazer alguma coisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação deste requerimento. Eu pergunto se algum Sr. Deputado quer usar da palavra. Não havendo... Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a si, bom dia a todos os colegas e desejo também uma boa semana de trabalho. Dizer que o Partido Socialista não tem nada a opor à vinda destas entidades, quer do CEF, quer da ACT, quer da Segurança Social ou da Autoridade Tributária. Entendemos, aliás, temos vindo a acompanhar com particular atenção estas matérias e entendemos que estamos, de facto, numa área, nesta área de exploração de migrantes e de tráfico de seres humanos, que é claramente um atentado à dignidade humana e uma violação clara dos direitos humanos, da Declaração Universal, da Carta Europeia de Direitos Fundamentais da própria União, e como tal entendemos que é útil, é adequado e é oportuno podermos ouvir estas entidades. Reiterar ainda que temos vindo a trabalhar nestas matérias em sede de Parlamento e em sede de Governo a três níveis. Recordar que ao nível legislativo foi importante as alterações feitas à Lei de Estrangeiros, com o objetivo de simplificação de quer da documentação, quer do visto específico para trabalho e busca de trabalho, quer ao nível também do combate ao tráfico de seres humanos, de que destaca, obviamente, também todo o trabalho efetuado em 2022, de cerca de levantamento de mais de 800 inquéritos por parte do CEF e depois do trabalho respectivo do Ministério Público, e um terceiro nível de intervenção ao nível do acolhimento e da integração dos migrantes. Em relação ao primeiro nível de trabalho da Lei de Estrangeiros, gostaria de destacar não só este visto de trabalho específico, mas também toda a preocupação
com a operacionalização do sistema de informação Schengen de terceira, de segunda geração, que permite também já aqui um conjunto de trabalho no, na área da prevenção e da admissão e de entrada de cidadãos que de facto já tenham tido ou problemas ou expulsões ou crimes conexos nesta área, a própria simplificação de vistos ao nível da CPLP e também a atribuição automática, quer do NIF, quer do NIS, quer do acesso ao SNS e toda a simplificação e encurtamento de prazos. E, portanto, esta lei de estrangeiros, estas alterações de 2022, são, de facto, esta primeira camada de trabalho importante e que o Parlamento contribuiu, obviamente, para ela. O segundo nível de trabalho, do combate à exploração e tráfico de seres humanos, referir-me aqui também ao facto de estarmos quase a culminar o trabalho da Agenda para o Trabalho Digno, e nesta Agenda para o Trabalho Digno temos um conjunto de alterações que podem ser muito importantes e até diria mesmo essenciais para, no fundo, carrear trabalho para este combate. Designadamente reforçando o combate ao trabalho não declarado, aumentando o quadro sancionatório, prevendo também um registro semanal dos trabalhadores e também aprofundando, obviamente, o reforço da ACT, quer na sua componente de meios e de recursos humanos, quer na parte das notificações, simplificação. Portanto, ou seja, eu acho que esta agenda, achamos, também concorre para esse combate. E depois, ao nível do documento de integração, como referiu, de facto, também aqui a senhora deputada Alma Rivera, há uma preocupação com o acolhimento destas pessoas, com a situação precária, com um conjunto de situações que já foram identificadas e, por isso, o trabalho feito com um conjunto de RCMs que foram buscar, a propósito até de Mira, um conjunto de obrigações para as entidades empregadoras, responsabilizando as mesmas e trabalhando ao mesmo tempo também na questão do acolhimento mais digno para estas pessoas e para esta população, a par, obviamente, dos centros locais de apoio ao imigrante, dos CLAIMs e de todo o trabalho que está a ser feito para implementar o nosso Pacto Global para as Migrações, neste caso o nosso Plano Nacional. E, portanto, um trabalho integrado, onde estas entidades que vamos ouvir estão, elas próprias também, a trabalhar de forma concertada, mas queremos, obviamente, que tudo o que estamos a fazer possa ter a consequência, e a consequência é que estas situações possam ser dirimidas, invertidas e, sobretudo, erradicadas. É para isso que trabalhamos. E, portanto, mais uma vez, a nossa disponibilidade e validação, digamos assim, e apoio a esta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD tem acompanhado com preocupação o tráfico de seres humanos e o auxílio à imigração ilegal, designadamente para a exploração de trabalhadores imigrantes, e vê com muito bons olhos e considera muito oportuno este requerimento do PCP, que a senhora deputada Alma Rivera aqui anunciou, portanto, e explicou, pelo que votará favoravelmente, porque é efetivamente uma matéria de direitos humanos que a todos nós convoca e que temos que conhecer bem a realidade e o trabalho que está a ser feito em campo para podermos depois atuar. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Não havendo mais inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. E nós faremos arranjaremos uma tarde, por exemplo, terça-feira, para ouvirmos todas as entidades. No mesmo dia, para ficarmos com a ideia global. Temos agora, voltamos aqui ao ponto 4, que é a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2001. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, que apesar de ter sido apanhado desprevenido, aceitou de imediato constituir-se como relator desta iniciativa. A quem dou a palavra para a apresentação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Eu não vou alongar muito na apresentação, portanto, o parecer no âmbito da primeira comissão trata de três áreas essenciais que respeitam esta comissão: a segurança interna, a justiça e a igualdade. Portanto, o que consta do parecer são os aspectos mais gerais destas três áreas que estão constantes da Conta Geral do Estado, e depois existe, num ou noutro ponto, um comparativo com aquilo que o próprio Orçamento de Estado para 2021 previa. Portanto, se algum dos senhores deputados tiver alguma dúvida, terei todo o gosto em responder, e portanto acho que dispenso-me a mais detalhes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Joana Sabreiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito telegraficamente, para agradecer o parecer do Sr. Deputado Carneiro. De facto, é bastante objetivo naquilo que são os indicadores da execução orçamental das três áreas que nós aqui acompanhamos e só podemos agradecer por facilitar depois o nosso trabalho mais tarde na discussão sobre a Conta Geral do Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, não havendo mais inscrições, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Temos um último ponto, que é a aprovação e votação das atas 50 a 56/15, correspondente às reuniões da Comissão do mês de janeiro de 2023. Eu pergunto se há alguma intervenção, não havendo quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, daqui por 15 minutos, aqui estaremos de novo para a audição com a Sra. Ministra da Justiça. Até já, muito obrigado.